Pai, nós em nome de Jesus te agradecemos por estar na tua casa nesse último dia do ano, e principalmente porque nós já iniciaremos o ano de 2023 prostrado aos teus pés, te agradecendo e te louvando, pedindo que a sua graça e teu amor e a tua fidelidade continuem se manifestando sobre as nossas vidas. Pai, nós desde já te entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, e consagramos esse momento a ti, reconhecendo o teu senhorio, a tua grandeza, e reconhecendo, ó Pai, a tua palavra sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, livra-nos, ó Pai, de toda a inquietação, de tudo aquilo que vem a tentar roubar a nossa vida, trazer distrações sobre nós, mas que nós estejamos concentrados naquilo que o Senhor tem para fazer e realizar em nosso meio, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 105, verso de número 1 ao número 5. Eu vou ler na versão NVT, que diz assim a palavra de Deus: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito, cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos as suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se todos os que buscam o Senhor, busquem o Senhor e a sua força, busquem sua presença continuamente, lembrem-se das maravilhas que ele fez e dos milagres que ele realizou e dos juízos que pronunciou. Até aí. Amados, a palavra de hoje não é uma palavra para nortear o nosso ano, mas é uma palavra para que eu e você possamos praticar durante toda a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém, amados? O salmista diz aqui no verso de número 1, a partir do verso número 1 do Salmo 105: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome e anunciem entre os povos o que ele tem feito. O salmista está dando graças àquilo que o Senhor tem feito em sua vida, e ele diz aqui nesse texto para que o povo cantasse: cantem a ele, sim, cantem louvores e falem das suas maravilhas, exultem o seu santo nome e alegrem-se todos os que buscam o Senhor. E essa é uma virtude do povo de Deus, ou pelo menos deveria ser uma virtude do povo de Deus, de ser um povo que exulta, um povo que se alegra, um povo que canta e honra o nome do Senhor e também as suas maravilhas. Todo início de ano, toda virada de chave ou virada de ciclo e mudança de estação sempre é marcada por promessas e por planos, por planejamento. Talvez você já tenha feito planos, talvez você tenha comprado um caderno, uma agenda, um planner, de repente você escreveu numa folha qualquer a respeito dos sonhos que você tem para o ano de 2023. E isso é bom, isso é importante, isso é legal. Temos um bom planejamento. Quem já fez o planejamento da sua vida em 2023? Amém? Se você não fez, faça. Só que nós bem sabemos, amados, também, que se nós não tivermos disciplina para percorrer o caminho de 2023, serão apenas só planos, serão apenas só sonhos, serão apenas metas que nós vamos colocar no papel, e que muitas vezes, se não tivermos disciplina, não serão realizadas. Quem aqui no ano 2022 disse que ia começar a academia? Quem começou? Mas quem parou? Amém? Tá vendo? Coloca o plano, realiza, mas para no meio do caminho, né? Então muitas vezes nós fazemos isso, e eu passei por isso. Eu estava em Portugal 2 meses, treinei e fiz academia durante 2 meses. Cheguei no Brasil, o que aconteceu? Parei. Fui algumas vezes, mas não dei continuidade. A nossa vida, amados, em alguns momentos nós passamos por essas circunstâncias, dieta, academia e alguns outros planejamentos que a gente faz, que são passageiros. Mas existem coisas, amados, que realmente são importantes para nossas vidas. Não que não seja cuidar da saúde, não que não seja fazer uma dieta, mas eu digo de planejamentos que são eternos, nos planejar para o melhor de Deus que há de vir, nos planejar para aquilo que Deus deseja fazer através de nós, isso sim é muito importante, amém ou não? De fato, quando temos um novo ano, né, uma virada de chave, há uma esperança, a esperança se renova. Talvez você não tenha tido um bom ano em 2022, talvez você tenha tido experiências negativas em 2022, e nós depositamos, obviamente, uma esperança no ano que há de vir, para viver coisas novas, de ter uma virada de ciclo, uma virada de estação, uma virada de chave. Todavia, amados, não podemos apenas ter objetivos, metas, ou até mesmo sonhos para colocar num papel, ou até mesmo para viver no ano de 2023. Nós precisamos também, e essa é a palavra para esse momento, nós precisamos também aprender a sermos gratos por tudo aquilo que Deus já fez e estará fazendo no decorrer do ano de 2023 nas nossas vidas. E há uma grande diferença entre apenas agradecer e ser grato, exercer gratidão, viver uma vida de gratidão. Há uma diferença. Muitos podem ter sonhos e metas, mas nem todos param para ser gratos a Deus por tudo aquilo que viveram. O escritor do livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28, vai dizer assim: Hebreus, capítulo 12, verso 28, ele fala: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Se nós já recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus com adoração, adorando com reverência e com santo temor. Nós já recebemos esse reino e precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que Ele irá fazer. Quem está comigo, diga amém. E qual é a diferença de gratidão do que apenas agradecer? Vou te dar um exemplo. Se você em algum momento vai e dá uma cesta básica para alguém, e é um momento muito delicado da vida da pessoa, que ela está passando por um momento difícil na sua vida, e você vai e dá uma cesta básica para ela, e ela vai e te diz obrigado, ou seja, ela está te agradecendo por aquilo que você fez. Só que a gratidão não é apenas o ato de agradecer. A gratidão é uma memória constante daquilo que alguém fez por você um dia. Então, se aquela pessoa que recebe a cesta básica, ou você recebe, ou eu recebo, lembro daquilo que um dia você fez por mim, no momento que eu estava passando uma dificuldade, e aquela memória é presente no meu coração, significa que eu estou exercendo gratidão, significa que eu estou sendo grato a Deus pela sua vida, não apenas agradecendo um favor ou algo que você me fez. Então, a gratidão é uma memória que está presente dentro de nós. Hoje as pessoas começam a usam essa palavra, né? Oh, gratidão por aquilo que você me fez. Mas só que, de fato, não sabem o teor da palavra, o que realmente ela significa. Uma coisa é você me agradecer, ou eu te agradecer por algo. Outra coisa é nós termos um coração grato, porque a gratidão é uma memória constante de algo que fizeram por você. Eu só posso dizer que vivo a gratidão, tenho gratidão por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, se eu lembro de tudo aquilo que Ele fez, se não é apenas um agradecimento. Nós vivemos numa geração que se esquece rapidamente das coisas. Nós vivemos numa geração que tratam não apenas coisas como descartáveis, como tênis, celular que quebra e você tem que trocar, coisas que são temporárias. Nós vivemos numa geração que trata pessoas como coisas descartáveis, onde muitos se esquecem das mãos que um dia te estenderam, do abraço do dia que recebeu, de uma oração de um dia que recebeu, de um cuidado, de um discipulado, de alguém que acompanhou a sua vida, de alguém que te ofereceu ajuda, carona, te deu uma cesta básica, ou que te pagou uma conta, ou que fez algo por você. seja pequena ou seja grande, muitas pessoas dessa geração se esquecem. Por quê? Porque tratam pessoas como coisas descartáveis. E se tem algo que é amargo aos lábios de Deus, é a ingratidão. Quando nós nos esquecemos de tudo aquilo que Ele fez por nós, a Bíblia constantemente relembra das histórias de onde Deus, na verdade, constantemente relembra de onde Ele havia tirado o povo. Ele sempre fala: eu os tirei do cativeiro do Egito, eu os tirei do cativeiro da Babilônia, eu fui com Abraão, eu fui com Isaac, eu fui com Jacó. Deus sempre lembra o povo de tudo aquilo que Ele havia feito e quão bom Ele foi com o povo. Ou seja, a gratidão, amados, precisa ser algo latente dentro de nós. Eu preciso constantemente me lembrar do que Deus fez pela minha vida e de onde Ele me tirou. Estão aí, amém, amados? O profeta Oséias, capítulo 8, verso 14, ele diz assim: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as cidades e ele consumirá os seus palácios. O outro profeta Jeremias, capítulo 18, verso 15, vai dizer assim: contudo o meu povo se tem se esquecido de mim, queimado incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Vereda significa caminhos. Por caminhos afastados, não aplainados. Constantemente os profetas de Deus vinham sobre o povo e diziam: vocês se esqueceram de mim, vocês se esqueceram do Senhor Deus. E a ingratidão é o ato de se esquecer daquilo que Deus um dia fez por você, ou até mesmo de pessoas que foram usadas por Deus para abençoar ou cuidar da tua vida. Eu posso dizer que fui muito privilegiado por Deus, porque mesmo não tendo um pai presente, mesmo perdendo um pai muito, muito recente na minha vida, eu tive pessoas que foram extremamente importantes na minha criação e fizeram parte da minha vida como pessoas que foram abençoadoras na minha história. Eu tive uma, entre aspas, babá, uma cuidadora, enquanto a minha mãe trabalhava numa fábrica aqui de Jacareí chamada Schroeder, que ela cuidava de mim quando eu era bebê. E essa mulher que já veio aqui na igreja, a Dona Maria, ela, assim, quando eu fui crescendo, ela me levava para a igreja dela no bairro Vila Zezé, ela me levava para a escolinha dominical quando eu era pequeno. E eu nasci num berço que não era cristão. Meu pai não conhecia Jesus, muito pelo contrário, ele vivia embriagado, quebrando as coisas dentro de casa. O contexto era totalmente contrário. Meu pai, ele cresceu numa cidade chamada Itabuna, na Bahia. Ele mexeu com as coisas de Umbanda, se relacionou com esses tipos de coisas. Então a minha cultura não foi uma cultura cristã. Meu cresci não foi num lar cristão. Só que desde pequeno Deus foi tão bom com a minha vida que usou pessoas para me levar para os caminhos do Senhor e para plantar sementes dentro do meu coração da palavra de Deus. Amém, amados? E eu sou extremamente grato pela vida da Maria, eu sou extremamente grato por tudo aquilo que ela fez pela minha vida, porque eu tenho essa consciência de que ela foi um instrumento de Deus para a minha vida, para me abençoar. Ontem eu recebi lá na minha casa dois padrinhos de casamento que são primos da minha mãe e que tiveram um papel fundamental quando eu era criança, quando eu tinha uma faixa de quase entrando na adolescência ali, de 10, 11, 12, 13 anos em diante, que todo ano eles me levavam para viajar. Minha mãe nunca teve carro, para você ter noção, nem carteira de motorista, e eles me levavam para viajar todo ano. Em julho iam para um hotel fazenda em Minas, e em janeiro, mediante as notas escolares, me levavam para passar 10 dias na praia, e eu ia com seus filhos, ficava junto com seus filhos, comia o que seus filhos comiam. E hoje eu tenho noção disso, de ter dois filhos, imagina se levar mais um para viajar, é custoso. mas eles sempre faziam isso. Meu aniversário me davam um presente, ou seja, eu fui privilegiado de ter pessoas tão importantes na minha história, e eu faço questão de sempre agradecê-los constantemente. A minha esposa é testemunha disso, de tudo que eles fizeram por mim. Eu sempre busco formas de tentar honrá-los de alguma maneira, não que eu queira pagá-los por aquilo que ele fez, porque é impossível humanamente pagar o que eles fizeram por mim, mas eu constantemente busco de alguma forma agradecê-los, porque essa memória de tudo aquilo que eles fizeram pela minha vida e pela minha história, que me fez ser quem eu sou hoje, é latente dentro do meu coração. Eu me recordo constantemente de tudo que eles fizeram por mim. Porque você precisa entender que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Se nós chegamos até aqui, foi porque alguém fez uma ponte para nós chegarmos até aqui. Alguém trilhou o caminho, alguém asfaltou, aplainou o caminho para a gente chegar até aqui. Eu não sou o primeiro cristão da minha família. A minha mãe teve que aplainar o caminho. Talvez você não seja o primeiro cristão, mas se você tem o entendimento de que um dia você se tornou cristão porque alguém um dia orou por você, porque alguém pregou uma mensagem para que você se convertesse, você entende que você nunca chega em lugar algum sozinho. Deus sempre vai usar pessoas para serem abençoadoras da nossa história. Vocês estão aí, amém ou não? E ser grato não é ser um povo esquecido, mas ser um povo que se lembra de tudo aquilo que Deus já fez por nós e tudo aquilo que Deus vai fazer por nós. Porque se nós não lembrarmos do que Deus já tem feito por nós, já fez por nós, nós não teremos um coração agradecido por aquilo que Ele irá fazer. E o pior de tudo, pessoas que vivem debaixo de uma ingratidão não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, porque os seus olhos estão fechados para ver as obras maravilhosas de Deus. Muitas pessoas querem viver grandes coisas com Deus, querem viver grandes sinais, grandes experiências, mas se esquecem completamente das coisas pequenas que Deus também faz. Deus também é o Deus de coisas pequenas. Ele faz coisas pequenas e também faz coisas grandiosas. Só que nós muitas vezes não conseguimos enxergar o quão bom Ele é e quantas coisas Ele tem feito pelas nossas vidas. Se você parar para refletir 10 minutos da sua vida, isso é extremamente essencial, refletir sobre como está a sua jornada, refletir como está a sua vida, refletir como foi seu ano. Se você para refletir 10 minutos, 20 minutos, meia hora que seja, para refletir sobre a tua vida, você com certeza vai se lembrar de pessoas que um dia foram extremamente usadas por Deus para te abençoar, para cuidar de você e para serem instrumentos de Deus na tua vida. E o próprio Deus usou essas pessoas para isso. Quem está comigo diga amém. Por isso, amados, em outro salmo, o salmista diz no Salmo 107, verso 1 ao 9, Salmo 107, do verso 1 ao 9, a Bíblia vai dizer assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu nome, ou melhor, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou, proclamem em alta voz, contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste, do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos, conduziu-os por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas suas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Até aí, dê graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. Essa é uma coisa que eu e você precisamos fazer constantemente: agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Lembrar de onde Ele nos resgatou, lembrar de onde Ele nos tirou, lembrar de quanto Ele tem sido, quão bom Ele tem sido para com as nossas vidas. Ele também deu água para nossas vidas quando nós estávamos sedentos, Ele também nos alimentou quando nós estávamos famintos com a sua própria vida. Jesus, a água da vida e o pão que desceu do céu, é aquele que sacia a nossa vida e que, aquele que nos alimenta quando nós estávamos famintos e sedentos. Ele mesmo se deu por nós, o próprio Cristo se deu em favor das nossas vidas, a fim de nos sustentar, de nos curar, de nos alimentar. Por isso, amados, que 2023 seja um ano onde você tenha constantemente, latente no teu coração, a gratidão, se lembrando de tudo aquilo que o Senhor já fez sobre a tua vida e sobre tudo aquilo que Ele irá fazer neste ano que vai entrar. Por isso, quando eu entendo que a gratidão chama a atenção de Deus e que um coração grato atrai a bênção de Deus, eu começo a me posicionar de maneira diferente. Porque quando você olha para o contexto dos homens que conseguiram entrar numa terra prometida, que foi Caleb e Josué, você entende que eles eram diferentes de todos os outros milhões de pessoas que estavam no deserto. 2 a 3 milhões de pessoas estavam peregrinando no deserto, segundo os estudiosos. E por que apenas 2 entraram? Eles tiveram um coração diferente do momento que eles pisaram na terra. Eles olharam para a terra de uma maneira diferente. Eu vejo pessoas que moram em Jacareí, que nasceram em Jacareí como eu, e que não valorizam a terra que Deus colocou. Mas eu já vejo, por exemplo, pessoas que vieram de fora da cidade, que não nasceram aqui, mas que têm uma certa gratidão pela terra que estão. E essas pessoas foram aquelas que, e muitas vezes prosperaram no lugar onde elas estão, porque elas enxergaram de maneira diferente o lugar onde elas foram inseridas. Se você não abençoa a terra que você está, como é que Deus vai te fazer frutificar no lugar onde você foi inserido? Nós temos sobre a nossa língua o poder de abençoar e de amaldiçoar o lugar que estamos, a casa que estamos, a família que nascemos, a igreja que frequentamos, o carro que temos, a casa que moramos, o salário que temos. Nós temos o poder nesse pequeno membro mortífero, que é a língua, como o Tiago fala, de abençoar ou de amaldiçoar. E o que tem saído dos meus lábios? O que tem saído da minha boca? São palavras de louvor e graças e gratidão a Deus? Ou são palavras amaldiçoadoras? Quando eu estou numa roda de conversa, será que as pessoas conseguem enxergar uma diferença entre a minha vida que foi santificada pelo sangue do Cordeiro, do que alguém profano que anda zigue-zagueando pelas coisas do mundo? Será que as pessoas conseguem enxergar a diferença na minha maneira de me portar, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir? Eu preciso ter um coração grato, eu preciso entender que a gratidão e um coração grato atrai a bênção e o favor de Deus, porque a gratidão para Deus é como um sacrifício. A Bíblia diz em Salmos capítulo 50, verso de número 23, Salmos de número 50, verso 23, a Bíblia diz assim: a gratidão, porém, é um sacrifício de fato que me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Preste bem atenção. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Deus é honrado quando eu e você somos gratos e quando nós entendemos que gratidão é diferente de agradecer. A gratidão é um sacrifício que honra a Deus. No Antigo Testamento, o termo para ação de graças, que é chamado também de gratidão, vem da palavra hebraica chamada todá. Quando você pede alguma coisa em Israel e você vai falar obrigado, você fala todá, que vem dessa raiz, que significa a palavra ação de graças. E somente no Antigo Testamento há 30 ocorrências dessa palavra ação de graças. Outra palavra relacionada à gratidão ou ação de graças é a palavra iadá, que significa agradecer, dar graças, confessar. E só no Antigo Testamento aparece 110 vezes essa palavra de dar graças ou agradecer, ou e outras 30 ocorrências a palavra todá, que significa ação de graças. A Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 22, verso 29. Diz assim, Levítico 22, 29: quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Levítico 22, 29. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Na cultura do Antigo Testamento, das leis, existia uma oferta específica como uma oferta de gratidão. E a oferta de gratidão era entregue muitas vezes quando o povo estava ali querendo agradecer, obviamente, porque era uma oferta de gratidão, agradecer ao Senhor por aquilo que Deus havia ou estava fazendo em suas vidas. Pela plantação eles davam uma oferta de gratidão, pelos bois, pela saúde dos filhos, por algo que aconteceu, uma bênção que aconteceu sobre as suas vidas, eles entregavam uma oferta de gratidão ao Senhor. Só que muito além de você entregar uma oferta de gratidão, Deus deseja que você seja essa oferta de gratidão, que o teu coração seja um coração grato. Deus, Ele prefere que nós sejamos essa oferta de gratidão, onde nós nos apresentamos. Porque do que vale eu vir até o altar ou sobre um ritual de sacrifício, como era feito no Antigo Testamento, e entregar alguma coisa como uma oferta de gratidão e sair reclamando? Entregar uma oferta de gratidão e não crer nas promessas de Deus, de entregar uma oferta de gratidão, mas constantemente estar reclamando daquilo que Deus está fazendo na minha vida ou aquilo que Ele deixou de fazer. A oferta de gratidão é seguida de um coração grato, de uma vida de gratidão, de uma vida que adora a Deus como forma de agradecer, como forma de ação de graças por tudo aquilo que Ele tem feito. Vede o quanto o Senhor é bom. O salmista no verso capítulo 9, verso 1 e 2 vai dizer assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste, por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Deus nos chama para ser este povo que constantemente está anunciando para todas as pessoas o quanto Deus é bom e tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas, seja em forma de celebração, seja em forma de louvores, seja em forma de adoração, seja em forma de oração, ou até mesmo a nossa própria vida emanando dentro do nosso ser um coração que agradece a Deus por todas as suas obras e todos os seus feitos. O Novo Testamento vai usar dois termos para falar a palavra gratidão, ou que tem a ideia de transmitir a palavra gratidão, que é a palavra eucaristel ou a palavra eucaristia. Essa primeira palavra, eucaristel, significa ser grato, agradecer, render graças. Ele aparece em 38 versículos do Novo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 8 diz assim: antes de tudo, sou grato, eu sou eucaristel, sou grato a meu Deus mediante a Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Paulo está agradecendo, sou grato. Ele está falando aqui essa palavra eucaristel, que aparece mais 38 vezes no Novo Testamento. Já a palavra eucaristia vem com o significado de gratidão, reconhecimento, agradecimento, ação de graças. Ela aparece por mais 15 vezes no Novo Testamento, está lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças, ou seja, muita eucaristia, muitas graças a Deus, ou seja, isso aparece como forma de agradecimento, lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Então, o resumo da ópera aqui, o resumo do que significa a palavra gratidão, obviamente que não muda muito, tanto no hebraico quanto no grego, o significado dela para hoje, de forma literal para nossas vidas, significa agradecer, reconhecer, render graças, ter um coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso, amados, Deus está nos chamando para entrar esse ano com um coração grato por todas as suas obras e por todos os seus feitos e por tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Amém, amados? Talvez você não possa estar vendo, talvez você não possa medir a maneira como Deus está trabalhando, mas de fato Ele está trabalhando ao seu favor, e você precisa começar a agradecer pelas bênçãos que Ele vai derramar na tua história. A minha mãe, ela orava uma vez e agradecia o restante por aquilo que Deus já tinha feito. Olha que fé. Pedir uma vez e agradecer por aquilo que Deus já iria fazer. Isso é fé. Deus nos chama para ser um povo que tem um coração que se lembra do que Ele tem feito, que se lembra das suas obras, dos seus feitos e do seu amor. Quando nós nos lembramos do Pai, nós não colocamos em xeque a condição de um dia abandoná-lo. Hoje as pessoas desistem muito fácil das coisas, desistem dos seus casamentos, desistem das suas vidas com Deus, desistem das suas igrejas locais, desistem de tudo. Por quê? Porque não param para pensar em tudo aquilo que Deus tem feito em suas vidas, ou tudo aquilo que Deus já fez na sua história até chegar aqui. Um casamento, para se tornar um casamento, ele passou por vários ciclos de namoro, de noivado, até o casamento. E não é algo descartável, é algo sagrado, é algo eterno. Quem está comigo, diga amém. Família também não é algo que você se descarta, que você descarta. Família também é algo que é para sempre. Talvez você não goste da família que você nasceu, você está brigado com seu irmão, com a sua irmã, mas você precisa entender que o primeiro lugar onde Deus vai te tratar e vai te curar é dentro da tua casa, é dentro da tua família. Tem gente querendo ser pai de muitas pessoas, mas não consegue nem ser pai dos seus filhos dentro de casa. Ai, me chama de mãe espiritual, me chama de pai espiritual. Você não é pai nem dos seus filhos, como é que você vai ser pai espiritual de alguém? Ai, eu quero pregar, pastor. Cuida da tua casa primeiro, cuida da tua esposa. Amados, eu posso ser um pastor mais ou menos, mas eu tenho a certeza de que eu sou um ótimo marido e um ótimo pai. Porque primeiramente Deus cobra da minha vida que eu seja isso. E depois, exerça o meu chamado. Primeiro tem que cuidar da casa, dos filhos, da esposa. E depois da obra. Não dá para inverter os papéis. E um coração grato a Deus é um coração que começa e sabe entender os processos que as nossas vidas passam com o Senhor. Agradecer quando tudo está bem é fácil, não é? Quando as bênçãos vêm sobre a tua vida, quando você está vivendo coisas legais. Mas Deus quer nos levar a ter um coração que aprende a agradecer até mesmo no momento da adversidade. Porque mesmo no momento da adversidade, e mesmo no momento de dor, como a Dani explicou aqui e testemunhou, Deus continua soprando vida sobre as janelas de todos os nossos quartos e nossos ambientes. Ele continua falando conosco até mesmo com o vento, como Ele falou com Elias quando estava na caverna. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus não deixou de falar com você. Ele está constantemente falando com o seu povo, com seus filhos. Somos nós que muitas vezes endurecemos o nosso coração, ficamos ali todo turrões com Deus. Ah, Deus não fala comigo, algo não aconteceu com a minha história, com a minha vida. Deixamos de agradecê-lo e deixamos de criar um ambiente onde Deus vem falar conosco. O ambiente que Deus fala é o ambiente que Ele tem liberdade para operar. Se Deus tiver liberdade para operar dentro da sua casa, vai ser o lugar onde Ele mais vai falar com você do que essas duas horas que a gente passa aqui juntos. Deus vai falar com você também aqui. Está falando já, amém ou não? Mas o ambiente onde você mais está é o ambiente da sua casa. E nesse ambiente, quando ele é invocado, é o lugar onde Deus tem liberdade para agir, porque é onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ah, pastor, Deus não fala comigo. Mas o que você faz durante a semana para que Ele fale? Qual que é o ambiente que é criado dentro do seu quarto, dentro da sua casa, no lugar onde você está? Quando você cria ambientes para Ele, Ele vem. Vocês estão aí ou não? Quando criamos ambientes de gratidão, de louvor, de ação de graças, Ele vem, porque Deus habita em meus louvores. Acorda cedo, coloca um louvor e deixa Deus começar a falar com você através de uma canção, através de um versículo, através do devocional que você vai fazer. Eu tenho certeza que se você começar a fazer coisas diferentes na presença de Deus e ser disciplinado com essas coisas, Deus vai começar a se movimentar ao seu favor e você vai começar a senti-lo e a ser tocado por Ele como você nunca foi antes. Amém ou não? E esse coração grato de render graças ao Senhor faz com que Ele se manifeste em nossas vidas. Quando nós enchemos a nossa casa de adoração, quando nós enchemos a nossa casa de gratidão, quando nós enchemos o lugar onde nós estamos de louvores a Ele, agradecendo e engrandecendo o Seu nome, Ele se manifesta ali. Ele vem e fala com as nossas vidas. Lucas 17, verso 11. Lucas 17, 11 até o 19 diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria, e ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, declararam: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levanta-se e vá, sua fé o curou. 10 leprosos, Jesus os cura com uma palavra. Jesus diz: vai aos sacerdotes, apresentem aos sacerdotes. No caminho que eles estavam indo, eles foram completamente sarados e curados. Olha o tamanho da bondade de Deus. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, precisou sair da sua terra para ir até Israel. Esses leprosos foram curados através de uma palavra de Jesus, só que não foi suficiente. Só um voltou para agradecer. Mas o que voltou para agradecer nos deixa uma lição. Ele volta adorando a Deus. Só que ele era samaritano, e os samaritanos não lidavam com os judeus. O samaritano tinha um templo próprio em Samaria. Eles não tinham o costume de subir até Jerusalém para adorar a Deus. Mas ele volta de maneira diferente, porque ele entendeu o que Deus tinha feito na sua vida. Ele foi curado de lepra. Ele era alguém contaminado aos olhos das pessoas, impuro aos olhos das pessoas. E ele volta com um coração grato. Ele volta enchendo o seu coração, adorando a Deus em alta voz. E não bastasse apenas adorar a Deus em alta voz, ele se lança aos pés de Jesus e se prostra, a fim de agradecer ao Senhor, talvez de uma maneira como ele nunca tinha feito. E ele volta dando glórias a Deus, e Jesus pergunta: e os outros 9? Eu não curei 10? E os outros 9? E ninguém voltou para agradecer. Quero te fazer uma pergunta agora. Você tem voltado para agradecer tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Você tem parado para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito no seu dia, pelo menos? Senhor, obrigado, Pai, pela saúde, pela graça, pelo Teu favor, por esse dia que talvez tenha sido difícil, mas que o Senhor continua sendo bom e continua cuidando da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha do lugar onde eu estou inserido. Obrigado, Senhor. Você já parou para agradecer pela vida dos seus pais? Porque no momento como esse de Natal e Ano Novo, Sabia que tem muita gente que fica muito triste porque não tem pai nem mãe para comemorar o Natal e o Ano Novo pertinho? Quem está com o pai e a mãe perto aí? Levanta a mão. Ou o pai ou a mãe. Você é privilegiado, cara. Você precisa entender isso. Eu perdi meu pai com 7 anos. A minha mãe foi em 2015. Você é privilegiado de ter os seus avós, ou o seu pai, ou a sua mãe. Ah, mas eu não tenho pai. Mas você tem a sua mãe do seu lado. Eu também não tive pai, mas você tem a sua mãe, que vale por dois até. Vale por pai e vale por mãe. Só que o ser humano ingrato não está bom. Tem uma mãe que se desdobra, é pai e mãe ao mesmo tempo, mas não. Ah, mas eu queria um pai. Deus não te basta? Uma mãe que vale por dois, que sacrificou a vida inteira para te criar, não basta? Não está bom? Você que é filho, vou te dar uma dica. Comece a agradecer os seus pais antes de você se tornar pai ou mãe. Porque quando você se torna pai ou mãe, o seu sentimento de gratidão pelo seu pai e pela sua mãe aumenta 10 vezes mais. Porque você começa a sentir o peso que estava sobre os ombros dele. Só que até que isso não aconteça, de você se tornar pai ou mãe, agradeça pelos pais que você tem, por mais que eles não sejam perfeitos. Porque você também não é perfeito. Nós, como filhos, muitas vezes imputamos para os nossos pais coisas que nós nem nós temos capacidade de ser. Você que é filho, busque conhecer as dores do seu pai, as dores da sua mãe, o caminho que ela teve que percorrer para ela se tornar o que ela se tornou hoje. Talvez seu pai não sabe te dizer eu te amo, porque o vô dele não disse, o seu avô não disse, o pai dele não disse. Talvez ele nunca viveu isso na sua história. Mas se Deus te tocou e te chamou para ser filho, você entende o que é o amor do pai. Vai lá e fala para o teu pai que você ama ele. Ah, mas ele não me responde. Não importa, você já é amado por Deus, você já tem o amor do pai. Mas não deixe de expressar a maior ferramenta que você tem na sua vida, que é o amor. Deus nos chama para agradecer as pequenas coisas que nós temos, porque num contexto onde nós estamos, muitas vezes nós só queremos mais, mais, mais. Deus, faz mais. Eu quero conquistar mais, eu quero ganhar mais, eu quero morar num lugar melhor, eu quero um carro melhor, eu quero viajar para isso, eu quero fazer aquilo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas nós não paramos para agradecer. Eu quero que você olhe para uma pessoa que você não conhece agora. Ou que você conhece, que está aí perto de você, mas que não é alguém da tua casa, da tua família, não é um amigo teu que você falou agora há pouco. Olhou para alguém, conseguiu fazer isso? Olha para ela assim e fala: a ingratidão é uma das armas que destrói pessoas e mostra a falta do caráter cristão. Forte essa, né? Mas é verdade. Teve um dia que eu estava num parquinho com meu filho, e a gente, como pastor, passa cada coisa, a gente sofre quieto, porque a gente não pode falar tudo que a gente passa. Porque tem gente que fala: nossa, falou no altar, aonde que. Falou no altar aquilo que passou. Eu falo no altar, mas fala aqui embaixo também, ó. Que diferença faz? Vou falar daqui de baixo para não falar que eu falei no altar. A gente estava no parquinho jogando bola com meus filhos, aí de repente entrou um cara no parque e fingiu que não me viu. Eu falei: cara, não acredito que ele vai fazer isso. Um cara que eu ganhei para Jesus, batizei ele, fiz o casamento dele. E a esposa toda desconcertada, tentando falar um oi, e ele não falou oi, fingiu que não me viu, cara. Eu falei: não é possível, cara. E eu tô lá jogando bola com meus filhos, aí de repente ele passa perto de mim no parque assim e finge que não me vê. Agora eu já posso falar aqui em cima que eu já contei a história. E eu falo, como que alguém consegue ser tão ingrato dessa forma? Alguém que esteve presente talvez nos momentos mais impactantes da sua vida. Porque a gente que é crente, casamento é importante, sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Batismo é importante, sim ou não?
Sim.
Então eu estive no batismo e no casamento, ou seja, duas datas muito importantes para a vida de um crente. E o cara não olhou na minha cara. E eu não fiz nada para ele. E aí você pensa, a ingratidão demonstra o caráter. Bater o cartão na igreja não significa que você é crente. Vir todos os cultos do ano não significa que você é cristão. O caráter cristão é de pessoas que vivem debaixo de uma gratidão e que se voltam para agradecer. Voltam para agradecer aquilo que Deus fez. Eu não quero estrelinha por alguma coisa que eu fiz por ninguém, longe de mim isso. Mas de fato, quando nós não agradecemos aquilo que pessoas fizeram por nós um dia na nossa história, de fato mostra que o nosso coração realmente não tem vivido o Evangelho. Se de fato nós não revelarmos gratidão, seja pelos nossos pais, pelos nossos antigos pastores, por alguém que nos evangelizou, por alguém que nos levou para a igreja, para alguém que nos batizou, para alguém que cuidou de nós numa célula, se nós não revelarmos gratidão em tantos desses ambientes, significa que o nosso coração ainda não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Por isso Deus nos chama para ser um povo que entende, amados, a respeito de quem Ele é, mas também entende de como Ele age. Ele age através dos seus, e nós precisamos aprender a ser grato por tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas e pelas pessoas que Deus usou um dia na nossa história. Você está perto da sua mãe aí, agradece ela agora por tudo aquilo que ela já fez por você. Você está perto do seu pai aí, agradeça a ele agora. Papai, você é chato às vezes, mas eu te amo. Não dá para falar isso não, é brincadeira, hein? Já falou? Mas ser chato faz parte do pacote de pai, amém ou não? Eu já entendi isso também. Por isso tem dia que eu sou meio chato, porque ser pai faz parte do pacote, ser chato de vez em quando. Já agradeceu ou não? Amém aí? Tá aí ou não? Agora eu quero que você agradeça a tua esposa. Você não precisa ficar com vergonha, a gente está num ambiente familiar, amém ou não? Um ambiente de Jesus aqui. Agradece a sua esposa. Primeiro o marido agradece a esposa. Fala, obrigado, meu amor, por você existir. Fala para ela assim. Obrigado, meu amor, por você existir. Você que está vestida de Moana hoje, com esse vestido azul. Tipo Frozen. Frozen, né? Moana não é de Deus. Agradeceu a esposa ou não? Esposa, agradeça o seu marido agora, por ser o homem da casa, por cuidar dos seus filhos, por cuidar de você. Agradeça a ele agora. Agradeceu ou não? E você que é solteiro, agradeça a Deus. Porque é melhor estar solteiro do que estar com uma cãibra endemoniada dentro de casa. Amém ou não? É melhor ser solteiro do que estar com alguém que não vale um ais no baralho. E todos nós juntos possamos agradecer assim, ó, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos juntos? Diga assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos juntos agradecer a Deus. Coloque de pé no seu lugar.